Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Segundo uma pesquisa realizada em 17 países, o brasileiro é o que espera maior ganho das suas aplicações financeiras. O retorno, porém, nem sempre corresponde às expectativas. O país é o que apresenta uma das maiores diferenças entre a rentabilidade desejada e a obtida. Ou seja, o investidor brasileiro é ambicioso, não é isso? Frederico Torres, bom dia para você. Seja muito bem-vindo aqui ao Em Boa Companhia mais uma vez.
Sempre um prazer. É bem ambicioso, porém nós vamos discutir aqui hoje que a ambição não necessariamente está correspondida pelo investimento que o investidor faz em pesquisa, em educação, né, em compreensão de riscos e especificidades envolvidas nas aplicações financeiras. Então, essa pesquisa que você leu, aí ela foi feita pela Legg Mason, que é uma gestora de recursos internacional que atua também no Brasil, com milhares de investidores de certo padrão, que tem mais de 50 mil, inclusive, para investir nos próximos 12 meses. E eles constatam algumas coisas que eu achei interessante trazer aqui para o nosso bate-papo semanal, que são comportamentos típicos que a gente vê lá no Educando Seu Bolso também. O primeiro é conservadorismo. O brasileiro, a gente enxerga que ele está muito preocupado em proteger o seu patrimônio, ele tem medo, vamos dizer assim, de risco, né? Daquelas variações de preço, onde você recebe o extrato no fim do mês e vê que o rendimento sumiu, ou até mesmo, dependendo do tipo de aplicação, que houve uma certa perda de capital, né? Mas, ao mesmo tempo, o que até é contraditório, né? Ele se você pergunta, ele quer retornos. Ele quer retornos altos. Ele quer ele ainda tem aquela memória dos tempos de altas taxas de juros, né, de Selic 14,25, né, que hoje está 6,5, quer dizer, há bastante tempo já está 6,5, que é o que governa a maioria dos rendimentos de aplicação financeira do cidadão comum, hoje médio. Então, é meio que um conflito entre essa memória do 1% ao mês, né, onde antigamente, quando você tinha 14,25 na Selic, praticamente qualquer aplicação de renda fixa te dava bruto 1% ao mês. Ficou essa memória, né, de receber muito na sua aplicação financeira sem ter que fazer nada. Muitas vezes na poupança, num título, num CDB qualquer do seu próprio banco, né, você ganhava isso. Agora você não ganha isso mais. E aí entra esse conflito. Por quê? Porque o brasileiro ainda não está preparado para fazer o dever de casa necessário para ir buscar esse retorno que ele tem na memória e que é o que ele de fato deseja.
Tudo isso e muito mais hoje aqui no Educando Seu Bolso, inclusive com transmissão da nossa live. Pode acessar aí facebook.com/emboacompanhia para assistir a gente ao vivo. Faça também a sua pergunta aí para o Frederico Torres. Fred, então quer dizer que quando a taxa Selic estava muito mais alta, e aí é até uma contradição, porque a gente pensava assim, nossa, a taxa é muito alta, o Brasil tem uma das maiores taxas de juros do mundo, dava a impressão de que era uma coisa ruim. Mas para o investidor, a taxa Selic alta era sinônimo de mais rentabilidade?
Sim, quem tem dinheiro aplicado ganha com o descontrole das finanças públicas e a necessidade de ter que elevar a taxa Selic. É óbvio, quer dizer, um pequeno parênteses, é que vale sempre o ganho real, quer seja, a taxa Selic, né, esses 14, 25 ou 6,5 que a gente está acostumado a falar, menos a inflação. Não adianta nada a Selic estar alta, mas a inflação está altíssima. Então você está correndo atrás do corrida de ganso, né? Uhum. Todos os preços aumentam e o saldo bancário da sua aplicação financeira aumenta também, mas o seu poder de compra se manteve o mesmo, tá? O que é importante dizer aí também, Pedro, dessa questão de busca pela rentabilidade? Aí, qual que é o comportamento que a gente acaba vendo? A rentabilidade caiu, era 1% ao mês e agora está lá em 0,5% ao mês. Vai. E aí a pessoa começa a se impacientar. Ela pega o extrato, vê né? Eu tinha,
só isso que rendeu?
Exatamente. Eu tinha 10 mil reais aplicado, né? Costumava render 100 reais todo mês, e agora está rendendo 50. Pô, mas só isso que rendeu, exatamente. Aí começa a querer fazer graça, mas sem necessariamente compreender os investimentos que está contemplando fazer. Ah, vai parar num fundo multimercado, vai comprar um fundo de ações, ou vai para o Tesouro Direto comprar um título pré-fixado, ou mesmo vai parar em outros tipos de aplicação que a gente até trouxe para comentar aqui hoje, por exemplo, em peer-to-peer, que são empresas que recebem investimentos de pessoas físicas para fazer a ponte, né, e financiar microempresas, pequenas empresas, né, e que são empresas como Nexus, Biva e outras fintechs que tem, Cavod, Tudo Digital, tem uma série dessas pipocando aí, né, que onde eles dizem que é possível você ajudar um pequeno empreendedor, né, quer dizer, ajudar a financiá-lo e ao mesmo tempo conseguir um retorno de o dobro, o triplo do que você conseguiria na aplicação no CDB do seu próprio banco. É verdade? Em média, é verdade. Né? Ocorre que há riscos em quaisquer dessas aplicações que eu falei, seja no fundo de mercado, de ações, no título prefixado do Tesouro Direto, ou mesmo em usar dos serviços dessas empresas de peer-to-peer, né? De empréstimo entre pessoas e empresas.
Fred, mas não é um pouco contraditório? Esse instituto de pesquisa, né, mostra aí que o brasileiro é ambicioso, mas, por outro lado, olha só o que eles dizem, que o brasileiro está interessado principalmente em proteger o seu patrimônio, em estabilidade e não em retorno. Ele evita ao máximo correr riscos. Por isso, adora tanto, né, um tijolo, aí no caso de imóveis, e continua em boa parte na poupança. Eu sou ambicioso, mas eu tenho medo porque eu ainda sou... ligado à minha estabilidade, então eu não quero um retorno, eu prefiro ficar ali na poupança mesmo que rende um pouquinho, mas é de grão em grão que a galinha vai enchendo o papo.
A gente está comentando muito comportamento nos últimos programas, né, Pedro? E nós falamos aqui... perdão, você estava de férias, salvo engano, foi com o Emerson. Falamos de uma outra análise comportamental confrontando com postura, né? Que foi a questão do brasileiro. Até fiz um paralelo com a música do Raul Seixas, que o brasileiro gosta de achar que é uma metamorfose ambulante, né? Mas que no fundo, ele tem mesmo aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, ele acha que é propenso a risco, né? Que gosta de experimentar, que está atento, antenado e que recebe e acolhe o novo. Mas, no fundo, é isso que você falou. Ele fica no banco que ele tem conta, porque ele sempre teve conta, porque um dia ele recebeu o salário naquele banco e nunca mais saiu de lá. E ele tem a poupança, ou ele tem a aplicação que ele entendeu que era melhor naquela época e nunca mais mudou. Então, aqui eu acho que é o mesmo, é mais do mesmo, perdão. Quer dizer, é o mesmo conflito, né? Ele quer retorno alto, né? Mas ele não está disposto a dedicar o tempo necessário para entender novas opções que vão poder manter esse retorno de 1% que ele está querendo, está acostumado. Existem até opções relativamente seguras, mas o brasileiro vai ter que entender dela, ele vai ter que dedicar algumas horas para poder fazer o pulo, fazer a ponte. Eu estou aqui para falar muito de uma coisa bastante segura, Tesouro Direto, uma coisa que a gente sempre fala, né? É legal de falar, não estou fazendo propaganda para ninguém. Você consegue fazer isso no seu próprio banco, inclusive não precisa nem sair do bancão. Para quem acha que abrir uma conta num banco pequeno e médio é problema, você pode. Todos os grandes bancos zeraram a taxa de Tesouro Direto, até a Caixa. A gente comentou isso aí nos últimos programas. Você pode ter uma operação do Tesouro pré-fixada, né? Com juros semestrais vencendo em 2029, que paga 10% ao ano. Dá 0,8, não dá o 1, mas dá próximo do 1 que você quer. É uma aplicação de risco? baixíssimo, como a gente já falou. Você está, né, no seu bancão, o dinheiro está lá, você está emprestando dinheiro para o governo federal, você tem a garantia do repagamento, é o menor risco de crédito que existe no mercado, e você tem uma garantia fixa determinada.
Mas você tem que deixar o dinheiro até, nesse caso, 2029.
Pronto, que chegou no ponto que eu ia falar. Muito bem, o Pedro está me escutando falar tanto aqui que ele já está até...
Aprendi.
A questão é, para deixar esse dinheiro lá até 2029, não é que você não possa sacá-lo antes, você pode resgatar essa aplicação a qualquer tempo. Aplicou hoje, amanhã o mundo virou, você pode sacá-la integralmente. Agora, você saca, mas saca com uma penalidade, vamos dizer assim. Existe a possibilidade de você perder algum dinheiro porque as taxas mudaram ao longo do caminho. E o brasileiro não tem orçamento doméstico preparado, ele não tem esse horizonte temporal definido, ele não sabe realmente que vai poder deixar esse dinheiro ali parado até 2029, ou para ser menos, tem outras aplicações aqui de 2022, 2024, não precisa de ser, né, 10, 11 anos. O brasileiro tem dificuldade de planejar 2 ou 3 anos. Tá? Então, esse é o custo de transição que eu tô falando.
Mas uma pergunta, ele pode sair, tipo assim, tirei antes, porque ninguém sabe o dia de amanhã, aconteceu alguma coisa, saúde na família, precisei sacar o dinheiro da minha aplicação, que era com essa rentabilidade até 2029. Corre-se o risco de eu tirar esse dinheiro e tirar menos do que eu apliquei?
Nesse aqui, corre. Nesse, no tesouro pré-fixado e no tesouro inflação, que é o IPCA, né, que paga a variação do índice de preço ao consumidor, mais um juros semestrais, por exemplo, você tem aí hoje tesouro IPCA que mais juros semestrais de 5%, vencimento 2035. Quando você tem uma parcela dessa que é fixa, sempre que você tem uma parcela de juros fixa, esse valor oscila todo dia. Hoje é 5, amanhã é 5,2, depois da manhã é 4,8. E essa variação, ela se reflete no valor do seu investimento. É possível, inclusive, não é comum, é relativamente difícil de acontecer, mas é possível, não é raríssimo, que você saque um pouco menos do que aplicou. Não vai ser igual a Bolsa, onde você aplica 100 e uma semana depois você tem 50, sabe? Aqui vai ser mais assim, você aplica 100 e pode tirar 98, 95, sabe? 90, se você aplicar num título totalmente pré-fixado, muito longo. Longo que eu falo é de vencimento lá longe.
É, eu tinha, quando mais novo, Fred, aquele jogo da vida. Não sei se você já viu aquele jogo de tabuleiro.
Sim.
E era muito legal, porque lá você mexia com notas, né? Você tinha uma profissão, e jogava lá a roleta e tinha um momento em que você podia aplicar na bolsa. E eu me lembro que tinha uma faixa numerada de 1 a 10, e aí você colocava uma nota de 100 entre os números 4, 5 e 6, e girava a roleta. E aí falava assim, se você tirasse 1, 2 ou 3, as ações estão em baixa, aí você perde o 100 da nota que você colocou lá. Se tivesse 4, 5 ou 6, exatamente onde você colocou a cédula, aparecia lá, ações, né, estáveis. E se caísse 7, 8, 9 ou 10, você ganhava o dobro daquilo que você aplicou. Era um jogo, né, uma brincadeira, mas para mostrar que, né, quando você disse aí de bolsa de valores, às vezes as ações, né, a gente vê aí no noticiário pessoas ficando milionárias, né, assim, ou perdendo tudo porque arriscaram, mas é uma coisa que todo mundo está, né, isso pode acontecer.
É, de risco, a bolsa tá bastante valorizada, né? Tá 87 mil pontos hoje, quando a gente está gravando aqui. E tem muita gente falando, com perspectiva de mudanças na economia, etc., de que ela vai ainda subir mais, né? A economia se reacenderia, vamos chamar assim. Pode acontecer, não tem garantia, igual você falou, né? Meio que não chega a ser uma roleta, mas não chega a ser um jogo de dados, mas existem chances de subir ou de cair. O importante é que você conheça o seu comportamento, né? Da mesma forma que a gente está falando aqui que existe um viés, né, para tentar obter rendimentos maiores, eu acho que, citei aqui o caso do Tesouro Pré-Fixado, existem os casos de fundos multimercados, que são fundos que compõem, diversificam, tentam balancear um pouco entre aplicações de renda fixa, de menos risco, e aplicações de um pouco mais de risco, mesmo de renda fixa ou de renda variável, seja ações ou títulos de empresas grandes que pagam juros um pouco maiores, ou mesmo essas aplicações através de empresas de empréstimo entre pessoas, que eu citei aqui antes, né? Nexus, Biva, Cavoz, Tutu Digital, tem uma série delas aí. A gente, vamos colocar isso no Educando Seu Bolso, alguns nomes lá, para se o ouvinte quiser depois ficar sabendo. Volto a dizer, elas têm rentabilidade, em média, acima desses 6,5% que a gente está falando, dessa taxa básica ou do que você consegue no seu bancão. Uhum. Agora, eles têm riscos também maiores do que o que você encontra na poupança, vamos chamar assim, que é uma referência que o brasileiro tem sempre na cabeça. Então, tem que tomar, em primeiro lugar, você tem que saber o seu horizonte temporal. Não existe conselho ou consultoria que se possa dar para aplicação financeira sem conhecer o destino do dinheiro, né? Para que você quer usar esse dinheiro lá na frente e quão lá na frente é esse tempo? São 6 meses, são 2 anos, são 10 anos. Né? E a partir desse autoconhecimento, vamos chamar assim, você precisa conhecer as características de cada uma das modalidades que você está avaliando. E aí você compará-las, né, pode te trazer um ganho muito grande no médio prazo. Então, ontem mesmo estava auxiliando uma pessoa lá no Educando Seu Bolso que está com CDB no bancão que rende, perdão de ter que usar esse jargão, mas 86% do CDI. Só para o nosso ouvinte ter ideia, o CDI hoje é próximo da Selic, que é 6,5%. Selic é 6,5, isso daí 6,4, 86% disso vai dar por volta de, 5,8, 5,6, alguma coisa assim ao ano. Essa pessoa podia estar recebendo com o mesmo risco, exatamente o mesmo risco que aquela história do FGC que a gente já falou aqui, o Fundo Garantidor, ele é um seguro, né, para aplicações de até 250 mil CPF, CNPJ, ou seja, você investe num banco, mesmo que ele seja pequeno, até 250 mil, se o banco quebrar, seu dinheiro está garantido, você recebe isso de volta de um terceiro, como se fosse uma seguradora, né? Ela podia estar ganhando, ao invés dos 86, 128% do CDI, por volta de 7% ou 8% ao ano. Ou seja, ela está deixando na mesa mais do que 2% ao ano, de graça. Por quê? Por causa dos belos olhos do gerente.
Comodidade, não quer ter trabalho, mas aí também rende menos.
Isso.
Ô Fred, o que é esse peer-to-peer que você citou mais cedo, né? Esse P2P, peer-to-peer.
Peer-to-peer é uma sigla em inglês que representa transações entre pares. Peer é par, ou seja, uma pessoa física pode investir através desses serviços que foram recentemente autorizados pelo Banco Central, são o que se chama de sociedade de crédito direto ou sociedade de crédito entre pessoas, SCDs e SCPs. Eu ou você, Pedro, nosso ouvinte aqui da Inconfidência, pode pegar R$ 2.000, abrir um cadastro rapidamente numa empresa dessa e distribuir esse dinheiro entre meia dúzia de microempresas que esses serviços recrutam, contratam ou avaliam. Mas olha, eles estão fazendo um pouco a ponte ao trabalho que era antes feito apenas pelos bancos. Uhum. Tá? O que o banco faz? Ele recebe um dinheiro seu, como um CDB, e ele faz uma operação de crédito, faz um empréstimo, né, para uma outra empresa lá do outro lado. Como os bancos têm emprestado cada vez menos dinheiro, especialmente nesse segmento de pequenas e microempresas, o que está acontecendo? Essas fintechs chamadas de peer-to-peer estão tentando preencher essa lacuna. Muitas empresas e empreendedores querem empréstimos para capital de giro ou para alavancar os seus negócios e não encontram essas ofertas no banco. Então, eles procuram essas empresas, uhum, né, que eu citei aí, por exemplo, são alguns bons exemplos, a Nexus, a Biva, por exemplo. A Biva foi adquirida pela PagSeguro, para você ter ideia, a PagSeguro é uma grande empresa do setor, uma referência, e está investindo nisso também. É uma empresa de reputação, né? Uhum. E essas empresas... Um empreendedor qualquer aí, um micro, alguma empresa que fatura 50 mil por ano, 100 mil, 150 mil por ano, né, procura a Biva, por exemplo, e pede um empréstimo. Consegue um empréstimo a taxas mais baratas do que os bancos daria. Muitas vezes ela consegue um empréstimo que os bancos não dariam. Uhum. Só, você não tem limite aqui, não vou emprestar para você, mas ela consegue aqui. E essas empresas, o que elas fazem? Algumas usam recursos próprios, ou seja, dinheiro deles mesmos ou de grandes investidores que eles têm, uhum, e outras se financiam junto a terceiros. Pessoas como você ou como eu...
Para mim é lucrativo?
Para você, na média, é lucrativo.
Se eu dei, por exemplo, esses 2 mil que você está falando aí para essas empresas, né, nesse peer-to-peer, eu vou receber quanto?
O que eles prometem aí é preciso ressaltar que é uma promessa, mas não é uma garantia. Diferentemente do que a gente citou aqui no Tesouro pré-fixado, aquilo ali é uma garantia, uhum, de 10% ao ano. O que essas empresas prometem, que é o que tem ocorrido na prática, são de valores acima de 20% ao ano. Por quê? Porque eles estão meio que rachando a conta, né? Eles cobram um pouco menos da empresa. A taxa que a empresa paga no empréstimo é um pouco mais barata e eles repassam um pouco mais para quem está colocando o dinheiro no fim das contas. Esses 20, 25% muitas vezes que eles, por cento ao ano que eles prometem, inclusive já é descontado de inadimplência, porque você está fazendo um empréstimo no final das contas para uma empresa. Se a empresa não pagar, uma parte daquele risco de não pagamento, de calote da empresa, é compartilhado com você, né? Então, é o que chama de inadimplência, que desconta da sua rentabilidade, que muitas vezes está passando de 20%. Eu conheço pessoas que fazem esse tipo de aplicação. Eu, pessoalmente, não faço, mas conheço pessoas que fazem, que estão dando conta de que tem rendido bastante. Agora, estou falando isso, mas não estou fazendo propaganda. Estou citando para o nosso ouvinte saber que existe. É uma das possibilidades que ele pode contemplar. Se você nunca fez, faria inclusive uma ressalva. Ah, nunca fiz, eu tenho dinheiro para aplicar num prazo longo. A ressalva que eu faço é a seguinte: põe o pé na água, vai devagar, faz no máximo ali uma pequena diversificação do seu portfólio e não coloca o leitinho das crianças nessa história, tá?
Tá certo. Bem, o nosso tempo está esgotado. Essa foi a coluna Educando o Seu Bolso, às quintas-feiras aqui no Em Boa Companhia, te ensinando a cuidar melhor do seu dinheiro. Frederico Torres volta então na próxima semana. Fred, muitíssimo obrigado. E outras informações, acesse educandoseubolso.blog.br.
Valeu, eu que agradeço. Um abraço, até a próxima, gente.
É isso aí, valeu pessoal da live, Leonardo. Leonardo aqui, mandando um abraço para você.
Opa,
bom dia.
Um abraço pro Leonardo também.
Valeu, galera.
Educando o seu bolso, com o economista Frederico Torres.